Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 10 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Parece que o Sérgio Moro, o juiz ladrão, se livrou aí, pelo menos momentaneamente, da cassação. Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná concluiu a votação das ações onde o PT e o PL pediam a retirada do mandato do senador por alguns crimes que ele teria cometido. Entre eles, abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral em 2022. Mas os desembargadores entenderam por 5-2 que o político não cometeu qualquer tipo de ilícito. Ainda que tenham criticado a postura do Sérgio Moro, ressaltaram lá uma espécie de zona cinzenta, digamos assim, na legislação que não configura o cometimento de crime por parte dele. O caso agora deve subir lá para o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Moro deve ter uma vida mais dura. Nós vamos tratar de analisar esse episódio pelo aspecto político em um papo, daqui a pouquinho, com um advogado, editor na Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Landi Fazio. Ele também vai falar desse pedido envolvendo, aliás, desse episódio, né, envolvendo o bilionário Elon Musk, que enfrenta o judiciário brasileiro, em especial o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ontem o presidente Lula, inclusive, falou a respeito desse tema transversalmente, sem citar o nome do Elon Musk. Aliás, esses dois assuntos, os ataques à soberania nacional e também por parte aí do Elon Musk e também a situação do Sérgio Moro, voltarão à discussão na entrevista que faremos na edição de hoje com o jurista, psicanalista, professor universitário, doutor em ciências penais e juiz de direito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ Rubens Casara. Na edição desta quarta-feira também falaremos sobre educação, mais especificamente a respeito da greve dos docentes das instituições de ensino superior, está marcada aí para começar na próxima segunda-feira, dia 15. Também uma reunião agendada pelo Ministério da Educação na abertura da mesa setorial permanente de negociação, justamente às vésperas do movimento paredista. Reunião essa com as instituições de ensino superior. Quem estará conosco será o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDI Sindicato Nacional, Gustavo Seferian. Por fim, o programa vai se debruçar sobre a sanção do Sistema Nacional de Cultura pelo presidente Lula, que terá um papel semelhante aí ao SUS para esse, que é um setor importantíssimo para a economia nacional e também para o turismo aqui no nosso país. A gestora cultural, atriz, jornalista, assessora da Comissão de Cultura da Alerj e membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, Ana Lúcia Pardo, vai conversar conosco a respeito desse assunto. É a Faixa Livre, com mais um programa relevante para você acompanhar. E sem perder tempo, já vou cumprimentar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Saúdo o advogado, editor na Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, Gabriel Landi Fazio. Gabriel Landi, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aí de novo.
Prazer nosso contar novamente aqui com a tua presença para conversar com a gente, Gabriel. Há algum tempo a gente já não conversava aqui. Agradeço a tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Gabriel, se já não bastassem os problemas que nós enfrentamos na política nacional, esse jogo de interesses que avança, as disputas por poder no interior da gestão Lula, um ator externo aparece agora para tumultuar o cenário, digamos assim. Eu me refiro ao bilionário Elon Musk, ele que andou atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ameaçando descumprir ordens da justiça brasileira ao devolver à rede social X, o antigo Twitter, do qual ele é dono, perfis que tiveram bloqueio ordenado pelo STF e por distribuir conteúdo falso, promover discursos de ódio, enfim. Só se fala nesse sujeito no país, Gabriel, uma figura intrinsecamente ligada à extrema-direita no mundo. E eu queria que você nos dissesse como é que você observa, como é que você avalia essas falas do Elon Musk e o que é que a capacidade que ele tem de influenciar aí no cenário nacional, como é que você vê essa postura do bilionário atacando o judiciário nacional, o Gabriel?
Bom, Anderson, eu acho que o Musk, só dá para entender também, né, o papel que ele adquiriu, acho que nos últimos tempos, politicamente, se a gente olhar para uma tendência mais ampla, né, que acho que remonta um pouco à crise de 2008 para cá, que é uma tendência da volta dos empresários diretamente para a vida política, né? Maior parte dos períodos históricos, os empresários preferem, né, os grandes empresários, ficar um pouco mais no backstage, não ficar lá na linha de frente se expondo, né? Mas essa tendência, a gente aqui no Brasil, com o Dória, ficou muito pronunciada, né? Nos Estados Unidos, já com o Trump, e o Musk cumpre esse papel também, né? De ser um porta-voz. Ele não é só um empresário, né? Ele é uma figura política, um porta-voz de toda uma classe, né? Ou pelo menos de uma camada dela. E aí, não à toa, né, o próprio interesse dele no X, no Twitter, né, adquirir controle, né, já é um empresário desse ramo de comunicação, né, com interesses ligados ao setor militar, vídeo Starlink, vídeo os projetos dele nesse campo também de tecnologia da comunicação e da informação. Né. Então, não é de se espantar que ele tenha comprado o Twitter, e comprou o Twitter desde o começo, né, isso não era segredo para ninguém, com essa bandeira, né, de fazer do Twitter um lugar seguro para o discurso da extrema-direita, um lugar onde ele não fosse cerceado, um lugar onde ele pudesse se manifestar. Né? Essa intenção política dele está muito nítida já desde a aquisição, né, da empresa. Então não é de se espantar a consequência. Né? A consequência é carta branca para todo tipo de barbaridade. Agora, se você vai lá no mesmo X, né? Eu gosto também que ninguém leva a sério esse nome. Né? Todo mundo ainda chama de Twitter e abraço Elon Musk. Mas você vai lá para o Twitter e digita, por exemplo, estava vendo uma das palavras lá que eles consideram um discurso de ódio, é você falar homem cis. Falar que alguém é um homem cis, o Twitter bota uma notificação. Olha, isso aqui pode conter discurso de ódio. Mas se for um nazi, aí tudo bem, né? Aí não é discurso de ódio. Então, muito enviesado, nitidamente. Isso, né, acho que para a comunidade usuária do próprio Twitter é muito auto-evidente, né? Tanto que vira e mexe você tem esses movimentos de vamos por threads, vamos por não sei o quê, esvaziar o Twitter. Infelizmente, a dinâmica da rede social não é bem assim que funciona, né? Não é um ato de vontade de vamos migrar que simplesmente torna obsoleta uma rede e mais dinâmica outra, né? Mas, de fato, está muito nítido desde o primeiro momento que esse era o interesse dele, né? E eu acho que nesse aspecto, né, também essa contratendência que a gente tem visto em vários estados nacionais de tentar pôr algum limite esse discurso da extrema-direita, né, que já, uma vez que ele desestabiliza a própria democracia liberal, né, não é uma tendência só aqui do Brasil, né, a gente tem visto na União Europeia, no próprio Estados Unidos, a decisão em torno do TikTok abre um precedente que o próprio Musk vê com preocupação, né, no sentido de uma coisa elementar, né, de que um fenômeno novo da vida social carece de regulamentação, precisa ser regulado, né? Isso não, não precisa ser nenhum socialista para entender a obviedade desse raciocínio.
Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu queria aprofundar contigo, Gabriel, a discussão a respeito sobre a influência de fato que o Elon Musk exerce sobre a política nacional. A gente sabe bem que esse sujeito está mais interessado em fazer avançar os seus negócios, em especial na exploração do lítio brasileiro, né, o Gabriel, minério que é fundamental aí para a produção de carros elétricos. Qual é o tamanho da influência desse bilionário na política nacional hoje, a partir desses interesses econômicos dele, o Gabriel? E outra, eu acho que talvez mais importante, há alguma forma de se anular essa influência que o Elon Musk e outros bilionários e outras figuras, outros grandes empresários, dão aqui, essa influência que eles exercem sobre a política no nosso país?
Boa pergunta. Em primeiro lugar, né, eu acho que o Musk, em grande medida, como acontece com essas figuras, o próprio Trump, eu acho que também tem um pouco essa característica, né, ele se projeta tanto politicamente que ele passa uma impressão de um poder econômico maior do que o que ele de fato tem. Né. Nessa disputa pelo lítio brasileiro, o Musk é um dos vários atores, né, tem várias outras potências que, inclusive, muito mais bem preparadas do ponto de vista de um domínio tecnológico precedente, né, de uma experiência no ramo para essa exploração. Então, acho que o Musk nem é, nesse aspecto, o principal predador. Né? Ele é só mais um disputando o botim e que consegue se projetar justamente porque cria. Né? Acho que essa foi a grande habilidade dele, né? Criar essa aura de inovador, empreendedor, ou homem do século e não sei o quê, que faz com que muita gente na própria população tenha simpatia, né? Enquanto outros desses atores preferem jogar no anonimato, né? Então, acho que isso, às vezes, faz ele parecer ter um poder maior que tem, né? E até por isso que é tão mais fácil para o STF, para as instituições de Estado, enfrentarem só o Elon Musk sozinho, né? Porque não se trata de enfrentar todo o lobby da mineração quando se trata do Elon Musk, ele não é um representante desse setor, né? Agora, sobre anular a influência desses atores, né? Eu, francamente, penso que é algo impossível numa sociedade capitalista, né? Qualquer camada da sociedade que detenha o quanto de riqueza eles detêm, o quanto de controle aos meios de produção da riqueza que eles detêm, o tanto de controle dos meios de produção da informação que eles detêm, né, não dá para a gente pensar em anular a influência dela se ela continuar existindo. Essa camada, né, e se tem algo que a democracia liberal, inclusive, estimula justamente, são os grupos de pressão, né? O próprio caso dos militares, acho que é bem emblemático disso, né? Então você tem lá, limitações diversas às possibilidades de atuação política dos militares, restrições do direito de voto dos alistados, restrição do direito de ser candidato, não sei o que, não sei o que lá. Isso impediu nos últimos 30 anos com que os militares se formassem como um grupo de pressão, que é isso, qualquer grupo da democracia liberal aprende, né? Opa, isso aí é de quem empurrar mais. É assim que funciona essa democracia, né? E empurrar mais, inclusive, com o poder econômico, né? Então, não basta não existir legalização do lobby, não existir autorização formal, esses grupos detêm um poder que o máximo que essas regulações fazem é esse poder ir para o bastidor. Né? Ele some dessa vida pública, mas de fato não se anula essa influência. Né? Anular essa influência só anulando aquilo que está por trás dessa influência, que é o poder econômico deles. Né? Então, de fato, é um esforço um pouco inglório. Evidentemente que é sempre possível restringir esse poder, né? E aí isso vem não só, né, da dinâmica da disputa entre esses próprios grupos, né? Alguns setores das classes possuidoras têm interesses contrários das outras e, no fim das contas, eles também se pressionam reciprocamente, restringindo uns aos outros, né? Mas o próprio poder de Estado e a reprodução da burocracia do Estado tem seus interesses próprios, né? Isso muitas vezes vai servir como um contrapeso, bem ou mal, né, para esse tipo de dinâmica, né, que eu acho que é muito emblemático do que é o Alexandre de Moraes, né, também, se a gente parar para pensar. Eu vejo na esquerda, e não é de hoje, né, eu acho que é um sintoma da fraqueza da esquerda, o fato de que ela começou cada vez mais a apostar no judiciário como uma via de solução dos problemas. Isso remonta, assim, o debate sobre o aborto de feto anencefálico, cota racial, drogas, casamento homoafetivo, né, uma série de medidas liberais, a bem da verdade, né, o STF nunca ultrapassou essa barreira do liberalismo, então quando o STF fala, cotas raciais pode, ele fala isso a partir de uma ótica liberal, vamos criar uma dinâmica para uma concorrência verdadeira, né, quando ele diz que casais homoafetivos podem casar, é de uma ótica liberal, né, uma ótica de que, tudo bem, o Estado não tem que intervir nessas decisões privadas da população. Mas foi se tornando um veículo aí de cada vez maior confiança da esquerda mesmo, né, no judiciário. Uhum. Né? A gente talvez vá debater isso um pouquinho ainda hoje no outro tema do próprio Moro. Né? E essa expectativa crescente de que na falta de... Já que... E aí um raciocínio extremamente reacionário no fundo dessa esquerda. Né? Já que a maioria da população é conservadora e ela elege políticos conservadores... Já que, pelo menos, a Constituição Federal é uma Constituição progressista em vários aspectos, vamos se escorar no judiciário que ele vai salvar a pátria. Uhum. Né? Quando, na verdade, a dinâmica que está em jogo ali, ainda mais nesse caso, né, do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não é um democrata. Né? O Alexandre de Moraes é simplesmente um burocrata que fala, bom, é assim que tem que funcionar o Estado, segundo a legislação. Então é isso que a gente vai aplicar. Né? A questão por trás para ele não é combate ao fascismo, combate ao... a influência burguesa do Elon Musk no Brasil, imperialismo e algumas coisas que a gente vê na boca de gente que mistura as bolas, né? Uhum.
Parece que muita gente esquece, Gabriel, de onde surgiu essa figura chamada Alexandre de Moraes, né? Ele que foi secretário de segurança lá em São Paulo durante as gestões do Geraldo Alckmin, atacou professores, enfim, ele que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Michel Temer ao longo do mandato do presidente golpista, enfim, inclusive foi indicado pelo Temer ao Supremo Tribunal Federal. essa defesa aí do tal do Xandão por parte de setores da esquerda muito, muito me preocupa diante do que representa esse cidadão, dos interesses que ele representa acima de tudo. Agora, o Gabriel, há quem diga aí que o Elon Musk pode acabar de alguma forma ajudando o Brasil ao trazer de volta à tona a discussão sobre o tema da regulação da internet por aqui. Você vê esse debate indo para um bom caminho, o Gabriel? Aliás, ontem a Câmara dos Deputados definiu que o projeto que já tramita lá na casa há algum tempo voltará à estaca zero. Esse projeto que tenta regulamentar a internet e vai ser criado um grupo de trabalho para discutir esse tema. O deputado Orlando Silva, que é atual, Orlando Silva do PCdoB, que é o atual relator desse projeto, vai ser destituído. Aliás, já foi destituído do cargo e vai se criar uma nova comissão lá para discutir esse tema. Com um Congresso extremamente conservador como esse que a gente tem, o Gabriel, esse debate sobre a regulação da internet não pode acabar se tornando uma cilada para a esquerda, promovendo censura prévia, restrição do debate público? Como é que você vê essa discussão aqui no país de se regular a rede internacional de comunicação, Gabriel?
Eu, em primeiro lugar, não sou tão otimista, né? Como muitas pessoas estão, de que o debate vai entrar na agenda de novo. Acho que nem entra na agenda de novo de um jeito que favorece com que a direita se unifique contra qualquer medida progressista, né? Então, não fosse toda essa discussão acontecendo, talvez um ou outro ali, deputado de direita, ainda, tá bom, tudo bem, passa, né? O principal não é o fim do mundo. Agora, virando uma pauta ideológica que vai unificar a direita em torno da defesa de Elon Musk, em torno da defesa desses aspectos todos, né? Parece que isso também cria complicadores, né? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da própria iniciativa do governo, eu não sou muito otimista, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, o caso do PL dos entregadores, né? A tendência que o governo mostra é de ser muito concessivo e permissivo, né? Então, ele vai tentar criar um marco regulatório, mas ele vai tentar criar um marco regulatório, impulsionar um marco regulatório que passe por negociar com o Google, negociar com os interesses de todos esses atores, né? Muito mais do que talvez pegue um ou outro para bode expiatório, talvez do ponto de vista desse ataque ao Musk, né? O Musk vire e o Twitter virem a representação do pior dos mundos. Mas olha lá como o Google não é tão absurdo e é mais bonzinho e atende melhor as determinações da justiça. Olha lá como a outra... Né, e vai chegar num meio termo aí que, na verdade, dificilmente eu consigo ver que fira os interesses né, de liberdade quase que restrita desses setores. Né? Porque os marcos regulatórios mais elementares... Né, e aí entra também aquele problema da aplicação, né? Porque de um ponto de vista mais geral, não tem um marco regulatório, beleza. Mas tem direito de resposta, tem direito de imagem, enfim, existe um arcabouço jurídico legal que já em vários aspectos é confrontado, é descumprido, é violado por essas práticas. E o problema sempre se torna o problema da aplicação, né? É aquela coisa da gente que quando a gente fica sem WhatsApp, porque a justiça de não sei onde, o WhatsApp não liberou conversa do PCC para eles e daí manda bloquear o WhatsApp por não sei quantas horas, né? E a efetividade disso é muito baixa, né? Na verdade, também assim. Então, acho que... E essa é a dificuldade, por isso que me parece que o governo não vai no central, porque, de fato, a gente só consegue confrontar essas empresas se a gente, além de marcos regulatórios, estabelece, no mínimo, para nem falar num monopólio, né? Falar numa concorrência do ponto de vista público, do próprio Estado incidir. O Estado cria instrumentos para que a população tenha uma alternativa ao WhatsApp, que você não fique refém do WhatsApp, né? Tenha uma alternativa ao Instagram, essas redes, que seja apelativa, atrativa, interesse à população e falar, esse aqui cumpre, né? E daí numa eventualidade que, beleza, o WhatsApp não cumpre o bloqueio do WhatsApp, as pessoas vão procurar essa alternativa e pode surgir um processo de migração, de transição, né? Acho que nessa ferida é muito difícil que o governo toque e me parece que sem isso sempre fica refém de uma situação onde as empresas vão falar, então tá bom, então não atuo mais no seu país. E daí você joga isso para a população, que a população, a massa da população, tá preocupada com o marco regulatório, tá preocupada em poder abrir o Instagram e ver as fotos dos amigos e curtir os negócios, né? Uhum. E daí se isso é fechado, essa possibilidade, as pessoas vão se indignar com o governo e com o tal do marco regulatório que é culpado disso tudo, né? Sem alternativa, né? Então acho que esse também é um nó, né, desse problema aí.
Não, sem dúvida, ainda mais em um cenário, o Gabriel, onde esse debate a respeito da regulação na internet está sendo pautado ou interditado pela extrema-direita, né? Porque o Arthur Lira ontem falou lá na Câmara dos Deputados a respeito dessa necessidade de se discutir um novo texto justamente por conta da impossibilidade da aprovação dessa matéria, desse marco regulatório aí da internet que foi produzido pelo deputado Orlando Silva. A extrema-direita está interditando esse debate justamente por conta, evidentemente, da força das big techs, né, que exerce sobre a política nacional. Evidentemente que uma regulação das redes, de alguma forma, vai afetar os lucros aí dessas grandes empresas de comunicação internacional, dessas ditas big techs. Enfim, a gente precisa, acima de tudo, fazer um debate público e que atenda aos interesses nacionais. A gente não pode deixar com que essas big techs influenciem dessa forma e continuem oferindo lucros altíssimos aqui no nosso país, com distribuição de notícia falsa, com distribuição de discursos de ódio. Enfim, a gente precisa, de fato, aprofundar essa discussão o mais rápido possível. Agora, ainda sobre essa questão do Elon Musk, Gabriel, o presidente Lula, ele criticou a postura dele, do Musk, mas não citou o nome do empresário. O presidente da República, o Lula, disse que tem bilionário fazendo foguete que vai ter de aprender a viver aqui. Não é a primeira vez, Gabriel, que o presidente brasileiro se coloca dessa forma, sem citar nomes. Essa falta de assertividade do Lula, Gabriel, sem dar nome aos bois, há alguma coisa por trás disso? Isso prejudica o presidente brasileiro?
Eu acho que sim, Anderson. Eu ando só pontuar também, né? Eu acho que às vezes nesse debate a gente dá muita atenção para o software, porque é o que está mais evidente, e esquece o que tá, também o hardware, o que está por trás, né? Então também, boa parte da dificuldade vem do fato de que o cabo submarino que conecta a gente com o planeta não é a gente que controla, né? Os dados nossos estão armazenados em alguma fazenda de dados em Michigan, em Delaware, em sei lá onde, né? Tem uma dinâmica de um colonialismo digital também que precisa ser enfrentada do ponto de vista não só da regulação do software, mas, né, de uma independência, de uma soberania tecnológica nossa do desenvolvimento disso, né? Mas sobre a fala do Lula, eu acho que também ela não é muito um ponto fora da curva, né, na verdade, porque o Lula, ele tem que jogar para os dois lados, né? O Lula precisa jogar para a plateia, ele precisa jogar para a base de esquerda que elegeu, né? Ao mesmo tempo que ele não pode pintar para os empresários uma imagem de, nossa, o Lula é contra os empresários, né? Acho que um exemplo para mim que foi muito emblemático disso foi a fala que o Lula fez, eu acho que foi numa reunião dos BRICS ano passado, que estava em debate o dólar, a transição de moeda, não depender do dólar, e o Lula faz uma fala que todo mundo celebrou, porque, nossa, criticou o dólar como moeda única, mas a fala do Lula literalmente é assim: eu sei lá de quem foi essa ideia e por que esse negócio do dólar ser moeda... Sério mesmo, Lula, você sabe por que é, você só não quer pisar no calo dos Estados Unidos fazendo uma fala mais agressiva, mas você quer fazer uma fala que se demarque, que pareça que está confrontando os poderosos e tudo mais, né? Então, acho que é bem característico desse Lula 3, em especial, essa ambiguidade, né? Essa coisa de, tá bom, eu não posso só ser o Lula paz e amor, eu preciso, num contexto de polarização social, jogar um pouco para a minha base algum tipo de aparência de ofensiva, e até a gente chegou a debater aqui, né, acho que ainda no ano passado, como eu acho que foi o que ele fez com o Banco Central por muito tempo, né? Ah, peguei um bode expiatório aí, não vou também fazer nada para reverter a autonomia do Banco Central, mas vou ficar falando que o Banco Central é um problema, porque daí eu mostro que eu estou na ofensiva, né? Eu não estou só barganhando na defensiva. Mas na prática, os empresários sabem, entendem o que isso quer dizer, né? Entendem que o Lula não quer atravessar o Rubicão. Ah, tranquilo, o Lula vai falar essas coisas aí para agradar a militância de esquerda dele, mas não vai atravessar o Rubicão. E isso tira poder do governo, né? Porque se é um governo que os empresários, em alguma medida, acham que vão ter que ceder um pouco para conseguir não perder tudo, né? O poder de barganha, o poder de pressão do governo é maior, e não é o caso, né? Pelo contrário, é caso de só elogios ao Fernando Haddad, viva a política econômica do Haddad, né? Então, de fato, eu acho que isso acaba enfraquecendo o governo nessa arena da disputa política.
Entendo. Ô Gabriel, eu queria trazer aqui a discussão um comentário de um espectador nosso, o Pedro Miguel, que é um ouvinte histórico aqui do Faixa Livre, acompanha nosso programa há muitos anos. Ele faz uma crítica aqui, ele diz o seguinte: o PT é um partido centrista e vem atuando de acordo com essa sua identidade. Agora, a dita esquerda, que se auto-identifica como radical, se limita a ficar reagindo, queixumes aos partidos centristas, PDT, PSB e PT. Eu queria que você comentasse aí essa fala do Pedro Miguel, por favor, Gabriel.
Eu acho bem correto do ponto de vista da caracterização do PT, né? O PT, inclusive, é aquele negócio que o Lenin chamava de um partido burguês para operários, né? Ou um partido operário liberal, né? O Lenin brincava um pouco com essa terminologia, eu acho que ela é muito adequada para o PT, porque ele, mesmo já no nascedouro dele, quando ele tinha uma característica mais de partido de massa, né? Hoje o partido de massa é no número de filiados, mas houve um período em que o PT foi um partido de massa do ponto de vista da capacidade de mobilização social, né? Mas mesmo aí, a perspectiva do PT sempre foi uma perspectiva de que o problema era a ditadura, a gente precisa conquistar uma democracia liberal e nessa democracia liberal disputar os interesses dos trabalhadores, né? Isso já é uma perspectiva centrista desde o ponto de partida, né? Porque em momento algum ela questiona a propriedade privada dos meios de produção, a própria dinâmica que cria as desigualdades sociais a partir do capitalismo. Então acho que a caracterização do PT como partido centrista, né, pode não ser o termo mais científico, mas está muito correta. De fato, sempre foi por aí, né? Agora, eu acho que a esquerda, né, a esquerda do PT, de fato, ela se vê num imbróglio, que eu acho que é um pouco mais complexo do que o Pedro coloca. Porque, de fato, tem essa limitação. Muitas vezes, né, boa parte dessa esquerda se vê meio como grilo falante dos erros do PT, né? Ah, vou ficar cornetando como se isso fosse... E, no fundo, se revela alguma ilusão. Uma ilusão de que, se bater bastante, se criticar bastante, quem sabe não mude. E eu acho que não temos que ter essa ilusão, né? O PT já mostrou em suas décadas de existência a que veio, o Lula já mostrou a que veio, o que dá para esperar dele é isso aí que ele está fazendo, não é muito mais que isso mesmo, né? É melhor do que o Bolsonaro, beleza, né? Muito mais que isso não é, né? Por outro lado, se a gente também tem que pensar como não ficar refém, fato é que o poder político central define a pauta, né? Não tem também como a gente ignorar e não orbitar o que a iniciativa do governo, os erros do governo, os problemas do governo, porque, de fato, isso é o que pauta a dinâmica política nacional, né? É quem está no governo central. Certamente, no período anterior, essa esquerda que o Pedro comenta ficou menos reagindo aos partidos centristas e mais reagindo ao governo Bolsonaro, né? Não por uma predileção pelo Bolsonaro ou pelos partidos centristas, né? E sim pelo fato de que quem está no poder central determina a agenda política nacional, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Ó, o nosso chat aqui está animado hoje. Eu vou trazer um outro comentário aqui agora do espectador Vassili. Diz aqui o Vassili. Essa constatação está correta, a do Pedro Miguel. E cadê a superação dialética do PT? Estamos nesse discurso de crítica ao PT desde 2002. Ele se corrige depois. Vejam o tamanho da nossa crise. Pois é, o Gabriel, acho que essa é uma grande questão que se coloca. A gente não consegue superar essa retórica, acima de tudo, de crítica ao PT, no sentido de construir uma alternativa ao presidente Lula, né? Porque em 2022 o que a gente teve foi o Lula como alternativa ao bolsonarismo. Não havia outro candidato capaz de derrotar eleitoralmente o Jair Bolsonaro. Isso tem se dado aí há duas décadas, né? Um político de centro, como é o presidente Lula, ele já afirmou diversas vezes que não é um político de esquerda, efetivamente. Por que a gente não consegue superar essa lógica do lulismo no nosso país, ô Gabriel?
Boa pergunta, Anderson. E Vassili, né? Acho que o comentário também é muito bom. Me parece que, às vezes, a gente também pensa muito com nossa vontade. Né? De fato, essa é a nossa vontade. Mas quais são as condições históricas para que essa vontade se realize, né? Eu acho que a própria história do PT tem algo a nos ensinar sobre isso. Porque, veja, os erros do PCB, que levaram ao PT superar o PCB como referencial de organização dos trabalhadores, não surgiram nos anos 80, quando o PT surgiu. Os erros do PCB remontam, pelo menos, os anos 60, para não falar de antes, né? Mas acho que muito caracteristicamente a partir dos anos 60. Né? E aí, quanto tempo demorou para o PT dialeticamente superar o PCB? 20 anos de ditadura. Né? Precisou primeiro... a própria dinâmica da luta de classes desorganizar o PCB, a própria dinâmica da luta de classes levar um ascenso espontâneo das massas trabalhadoras contra a ditadura, e daí nesse processo de efervescência das massas surgiram as condições para superar dialeticamente o PCB, surgiu o PT, né? Se é uma boa superação ou se é só uma reedição, né? Uma reedição mal feita, porque acho que os mesmos erros também que a esquerda via no PCB, o PT reedita em escala piorada, né? Então, mas do ponto de vista da história, há uma superação. Há, né, um fica para trás, o outro assume o lugar. Né? E as condições para isso não foram simplesmente, né, a vontade das pessoas que queriam superar o PCB. Foi um processo de emergência da população, num processo novo de luta que mobilizou milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, que fez uma boa parcela deles falar: nossa, a gente precisa de uma alternativa, que o PCB não dá. Né? Então, eu me parece que, assim, nem por outro lado, se não tivesse passado 20 anos a esquerda debatendo, olha, os erros do PCB, não teria criado esse caldo cultural dentro da esquerda, que daí, nesse momento de efervescência, permitiria surgir uma alternativa. Né? Então, de fato, eu acho que a gente, por um lado, só o que a gente pode fazer hoje é um trabalho paciente de propaganda, de organização, que não vai ainda superar o PT por um tempo. Temos que ter tranquilidade com isso. A gente está criando as condições para quando a classe se colocar em movimento, porque é isso, a vanguarda não faz nada sozinha, né? Se a classe trabalhadora não se coloca em movimento e esse potencial político de milhões que antes não participavam da vida política e de repente entram nela e daí estão, tem energia para mudança, não tem os velhos vícios, uma série de elementos, né? E de fato essa superação é difícil. Mas isso não significa que a gente pode então dizer, ah, na ausência de uma alternativa não vale a pena criticar tanto, porque pelo contrário, sem a crítica não surge a alternativa.
Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Gabriel, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque ontem a Procuradoria-Geral da República, a PGR, deu um parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, dizendo não ter visto indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscava asilo político na Embaixada da Hungria, em Brasília, naquele episódio em que o ex-capitão passou 2 dias por lá durante o carnaval. Para a PGR, ao passar esse período lá, aliás, para a PGR, a estadia do Jair Bolsonaro na representação diplomática não configuraria uma preparação para um pedido de asilo político, uma vez que a saída dele do local se deu de forma espontânea. Além disso, o procurador-geral, o Paulo Gonet, argumentou que o ex-capitão também não descumpriu qualquer medida cautelar imposta a ele, como a de não manter contato com outros investigados. Gabriel, como é que você avalia a saída do Bolsonaro lá para a Embaixada da Hungria e esse parecer da PGR? Será que o Bolsonaro não agiu dessa forma justamente para provocar essa comoção, ficando sempre ali no fio da navalha de uma ação considerada criminosa, sabendo que o Supremo Tribunal Federal não pode mandar prendê-lo sob o risco de cometer uma ilegalidade, uma prisão arbitrária? Como é que você vê esse quadro e essa postura do Jair Bolsonaro?
Eu acho que o Bolsonaro, por mais que ele seja menos hábil do que os mais temerosos pensam, ele é mais hábil do que os mais otimistas pensam. Né? Não é um idiota completo, ele mais parece idiota do que é idiota. Então eu concordo muito contigo de que tem algo mais aí do que uma mera fuga desesperada, assustada e medo de fugir. Tem um jogo de cena. Né? E um jogo de cena, inclusive, que não é só nacional. Né? Acho que a escolha da Hungria é muito emblemática do ponto de vista do que representa o Orbán nesse processo de emergência da extrema-direita mundo afora. Né? A Hungria foi um das pontas de lança nesse processo pós-crise de 2008 de reorganização da extrema-direita. Então tem uma sinalização até na escala internacional do Bolsonaro de mostrar de que lado ele joga, com quem que ele pode contar, né, quem que tem que ser nosso referencial agora, olhemos para a Hungria, né, e etc. Mas tem, de fato, também esse jogo de cena nacional. Né? Provavelmente também um receio de uma ação muito imediata naquele momento, né? Sabendo que, evidentemente, dentro da embaixada não podiam pegar a força, né? Bolsonaro, inclusive, é de se avaliar o quanto isso não ajudou a desescalar em alguma coisa naquele momento, né? Agora, a postura da PGR, a gente também, acho que isso repete em vários dos órgãos sob indicação do governo, né? É extremamente errática, né? Quem olha para a PGR e acha que a PGR está enfrentando a extrema-direita, tá, né, se perdeu na fantasia há muito tempo, né? No fundo, me parece que a PGR está mais preocupada em, na verdade, ser um contraponto da STF. Então, o STF está muito parecendo que está alinhado com o petismo, com a esquerda. Vamos dar uma outra, né, sinalização aqui do nosso lado.
Um freio de arrumação, né?
Exatamente, eu me parece um pouco isso, né?
Pois é, eu sinceramente tenho uma análise a respeito desse episódio que, pelo menos para mim, parece que o Bolsonaro está querendo, acima de tudo, arrumar confusão e provocar uma prisão que leve aí a uma comoção nacional. Eu tenho essa impressão de que a intenção do Bolsonaro é justamente essa, que ele faz tudo isso de caso pensado para motivar uma ação mais firme do Supremo Tribunal Federal, uma eventual prisão, e a partir daí desencadear um processo de comoção que a gente não sabe onde vai dar diante das ligações da extrema-direita com diversos setores da sociedade, especialmente com o setor da segurança pública. A gente não sabe como é que essa turma que é ligada à segurança pública, essa turma tem armas em mãos e vai reagir a uma eventual prisão do Jair Bolsonaro, que se coloque como, entre aspas, ilegal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal só vai agir de maneira mais firme caso haja uma situação absolutamente incontestável a respeito de um crime cometido pelo Jair Bolsonaro. E, ao que parece, o Supremo só vai efetivar mesmo uma prisão caso o ex-capitão seja condenado. Eu não espero que haja aí uma prisão preventiva do Bolsonaro, enfim, como eu sei, só se ele de fato cometer um crime muito claro. Agora, você acha que a esquerda já aprendeu a jogar o jogo do bolsonarismo, ô Gabriel? Como é que você vê a atuação do nosso campo para se contrapor a essa retórica, a essa postura da extrema-direita no país?
Eu acho que não, Anderson, né? E aí isso vale tanto para, né, para essa esquerda oficial aí, que o pessoal no chat está debatendo se é de centro, se é de direita, do que é. De fato, não aprendeu, né? Se tivesse aprendido, teria aproveitado o momentum lá após 8 de janeiro para ir para a ofensiva, né? E o que fez, na verdade, foi manter o Múcio na defesa, continuar lambendo os militares. O Lula chegou ao ponto esse ano de não só, né, negligenciar a memória do golpe de 64, como ainda render homenagem a general, sabe assim? Coisa inacreditável, né? Mas também, de fato, eu acho que também os movimentos de massa, a esquerda contra-hegemônica, né, os setores à esquerda do petismo, também não encontraram muito tom, né? De um lado, tem aqueles que não conseguem ver alternativa a não ser se escorar no governo e criar uma fábula de que, ah, não, o governo está combatendo a extrema-direita, então temos que apoiar o governo em seu combate à extrema-direita. Que combate à extrema-direita, né? Só falta encontrar, né? E, por outro lado, setores que têm essa crítica, conseguem ver os limites da atuação do governo, mas, de fato, o que isso representa hoje enfrentar o bolsonarismo, né? Eu acho que a gente um pouco chuta cachorro morto, porque me parece que a gente está mais preocupado, às vezes, em agitar contra o Bolsonaro do que olhar para quem está entrando em rota de assumir como sucessor desse projeto, né? Então, nossa carga, de verdade, não tem nada muito que a gente possa fazer contra o Bolsonaro. Ficar fazendo protesto pedindo a prisão dele não resolve nada. Não é isso que vai fazer o judiciário se mover. E, como você mesmo ponderou, eu acho que, inclusive, não está errada essa análise, né? Porque talvez valha mais a pena o Bolsonaro ser condenado e fugir do país e não dar para prender, mas ele ficar politicamente desmoralizado, a gente poder, a partir disso, abrir um debate sobre esse projeto do Bolsonaro, quem teve associação com ele ficar desmoralizado, do que ele ser preso num processo que remoraliza ele, que pinta ele como mártir. Então, de fato, nisso, eu não acho nem que tá errado o cálculo, né? O errado é o nosso cálculo, que devia estar de olho no Tarcísio, de olho no Zema, né? De olho nessas alternativas aí que surgem, Mourão tentando assumir o espaço do Bolsonaro, que são um perigo real para a eleição de daqui a 2 anos. Não é o Bolsonaro que vai vir candidato, né? Também se especula muito da Michelle, eu tenho muita dificuldade de ver, assim, né? Mas é possível também. Então, assim, nossa carga devia estar muito mais voltada para fechar o caminho para essas alternativas, para esse negócio que o Tarcísio tenta de se desvincular. Ah, olha, eu fui daquele projeto, mas eu sou a versão racional, né, e técnica, e isso aí precisa ser exposto, desmascarado, né? Senão de nada adianta, né? Acho que é um pouco esse é o nosso desafio enquanto esquerda, né? Conseguir não só ficar chutando cachorro morto, mas fechar o caminho para a renovação desse projeto, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Agora, alguém que em determinado momento se colocou como alternativa aí da direita para comandar o país está sendo acossado aí por um processo de cassação. Eu me refiro ao Sérgio Moro, ex-juiz e hoje senador, né? Ontem o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná barrou aí essa possibilidade de cassação do senador, né? O TRE do Paraná estabeleceu uma votação de 5-2 contra o cometimento de crimes eleitorais do ex-juiz no que diz respeito à campanha, à pré-campanha eleitoral lá em 2022. Agora, esse caso do Moro deve ir lá para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele era acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico durante as eleições presidenciais lá. Aliás, o Moro se candidatou à presidência da República, depois mudou o domicílio eleitoral e o cargo que ele concorreu, enfim, passou a concorrer a senador, e ele teria se beneficiado aí dos recursos que foram destinados aí à pré-campanha à presidência da República. É isso que o PT e o PL questionam. Eu queria que você falasse rapidamente, Gabriel, como é que você vê todo esse quadro envolvendo o Sérgio Moro e a possibilidade, é evidente que esse fato vai subir para o TSE, essa análise. Como é que você vê essa possibilidade do Moro ser cassado, o mandato dele, e como é que fica a figura do ex-juiz diante do cenário político nacional, Gabriel?
Olha, Anderson, tem uma dificuldade de avaliar a correlação do superior, né? Assim, o que vai ser desse recurso e qual que é a tendência disso. Mas eu confesso que eu sempre sou muito pessimista quando o assunto é judiciário, né? Ainda mais considerando a dinâmica de compadrio do judiciário, né? Então, o judiciário vai para cima de um juiz, eu não consigo ver isso acontecendo. Se alguém conhece caso, me conte, né? Porque toda a minha experiência é o contrário, o judiciário passando pano para juiz. Então, assim, eu não acho que tem que ter grandes expectativas com essa cassação. Podemos ser surpreendidos aí com uma boa notícia, né? Mas eu não manteria muita expectativa. De todo modo, eu também não acho que é desprezível, né? Acho que é isso também que a gente tem que olhar, né? Como isso ajuda na opinião pública, né, a desmoralizar o Sérgio Moro e o projeto que ele representa, né? Eu acho que isso que tem que ficar um pouco em jogo. O risco de jogar com o judiciário é que quando o judiciário vira e fala, olha, não estava errado não, pode ficar, o tiro pode sair pela culatra, né? A população pode olhar para isso e falar, ó, viu só, falaram que o cara fez um monte de coisa, a justiça disse que não, né? Então é um terreno delicado. Eu sempre recomendo não levar a política para o judiciário, né? Pode dar certo, né? Ou pode sair pela culatra, né? E eu não duvido que, em havendo, por exemplo, essa cassação, o Moro vai se inscrever na mesma dinâmica do Bolsonaro, do Musk, né? Na narrativa de que, olha, o judiciário, o sistema corrompeu o judiciário que está a serviço, inclusive se pintando como, né, a alternativa, olha, eu era um dos poucos juízes que enfrentava, e olha o que fizeram comigo, e não sei o quê, né? Então é um risco, né? A própria cassação dele agora pode vir a custo de um fortalecimento político dele, porque de verdade também, né? Acho que o Moro, no fim das contas, tinha menos capital político do que as pessoas esperavam, né? A imagem do juiz, não sei o quê, mas de fato isso não se reverteu como a expectativa apontava, né? Então tem um risco aí, né, de sair pela culatra. Ao mesmo tempo, também não dá para ficar inerte, né? Então eu entendo também que, bom, né, na impossibilidade, e é de fato difícil, né, para a dinâmica institucional pensar outro caminho, né, um caminho mais de mobilização popular, de denúncia social e etc., é o caminho encontrado. Pelo menos é um dos raros exemplos de não passividade, né?
De fato, é um dos exemplos raros de não passividade diante do que está colocado. Gabriel, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. É sempre uma alegria contar com a tua participação no nosso programa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Te desejo já uma ótima quarta-feira e deixo aqui meu abraço forte.
Ô Anderson, muito obrigado. Eu agradeço você, a equipe. Queria também já deixar um abraço aí para o Gustavo Seferian, meu colega de faculdade, que vai entrar logo mais. E desejar aí uma boa semana, um bom dia para todo mundo. Estou sempre à disposição.
Obrigado, Gabriel. Gustavo já está aqui nos bastidores nos aguardando para conversar com a gente. Um abraço para você, Gabriel. Até a próxima. Conversamos aqui com Gabriel Landi Fazio. Ele que é advogado, editor na Lavra Palavra e militante do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, o PCBRR, falando aí sobre o cenário da política nacional. Enfim, importante entrevista com o Gabriel, como sempre aqui, dando boas opiniões aqui para a gente no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix,
que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.